E o vocabulário resolve, é Paulo, né?
Porto,
desculpa. É a questão dos termos ocultos. Imagina, por exemplo, tem a agência reguladora ANEEL, né? Então, no vocabulário, você fala que ANEEL tem também o termo oculto chamado ANEEL. Imagina que o cidadão erra sempre botando ANEEL lá, a Agência Nacional de Energia Elétrica, né, sei lá. Então, se ele colocar ANEEL, ele não vai dizer que achou ANEEL, porque não aparece aqui em amarelo, né? Mas ele achou o documento da ANEEL. Então, isso tudo tem por trás essa história do vocabulário controlado, que é um dos documentos que foi para consulta pública. Tá certo? Aqui você pode jogar fora. Existe nessa interface...
E os, por exemplo, a cada 4 anos os ministérios mudam, né?
A estrutura, né?
Como regra geral, alguns mudam de nome.
É.
E aí eles emitem os seus normativos, e aí 4 anos depois muda de nome, e 4 anos depois volta
para o nome anterior, né?
Mas já com uma outra constituição...
E isso acontece com o município, né? Também, sabia? Tem um município que tem o nome, aí mudou o nome para esse aqui, aí voltou para o anterior.
Isso aí vai ser pelo vocabulário?
A gente vai ter que dar uma saída pelo vocabulário. A princípio, essa questão de órgãos não é fácil. Hoje, a gente tem 3 tabelas principais de órgãos do nível federal, né? Que são a tabela do CIORG, do Ministério do Planejamento, a tabela da Imprensa Nacional, que tem lá também bastante coisa de órgãos, e a tabela do Arquivo Nacional, que tem um sistema chamado MAPA. Então a gente vai ter que, à medida que esses documentos estão vindo, a gente vai ter que pegar essas fontes de informação e construindo a nossa tabela.
E essas 3 tabelas são diferentes.
Assim, né? Exatamente, elas não se conversam não. A gente tem 3 fontes boas, né? Como a gente vai se preocupar com aquilo que está sendo enviado e isso vai ser por adesão, então eu acho que de cara a gente não vai ter tanto problema. E isso vai ocorrer com o decorrer do projeto, com ele crescendo, e aí realmente a gente vai ter...
Quais são as 3 fontes? É o Arquivo Nacional?
É o Arquivo Nacional, o sistema MAPA. É, Imprensa Nacional é o sistema lá de órgãos. E o CIORG do Ministério do Planejamento. Né? Isso no nível federal, no nível estadual não se tem... nada agregado, né? Isso vai ser um desafio grande. É Jonas, teu nome. Isso é de informática ou informação?
Informática,
né? Tá. Porque aqui está misturado, de informática e de informação. Acho que no Ministério Público tinha o pessoal antes representava, né? Acho que não era você não, né?
Eu já participei.
Ah, participou de uma reunião lá do Prodazen no começo, né? Mas tinha um japonês, né? Como é o nome dele?
Isso.
Tá. Então, pessoal, a interface tem outras funcionalidades, como eu vou mostrar aqui, por exemplo, a questão dos diários oficiais. Imagina que você quer ir pelos diários oficiais, você clica aqui no tipo documento publicação oficial. Então ele vai abrir diário do Senado, diário da Justiça eletrônico, no caso aqui é do STF, diário do Congresso, diário oficial da União, vai ter todos os diários aqui. E se quiser, você pode filtrar por data, né? Eu quero do 2008... sei lá, o mês 3, no dia 12. Opa, aqui eu tenho o diário do Congresso, o diário do Supremo Tribunal Federal, aqui, ó. E também saíram 2 aqui no mesmo dia, 44 e 45, no mesmo dia 12 de março, tá? Então, clicando aqui, você vai ter acesso ao diário do Congresso, o sumário, né? O sumário está aqui. Clicando lá, você vai ter acesso ao Diário da Justiça Eletrônico, do STF, ele vai abrir o PDF aqui pra gente. Então, pessoal, como cada tribunal agora, STJ, o STM está com o Diário da Justiça já eletrônico? Tá, né? O TST está implantando agora, né? O TSE acabou de implantar. Então, a gente teria um portal único que ele pode... ir por data e chegar e ter o link de todos os diários já daquele dia, tá certo? Ele está carregando aí, porque o arquivo é de 3.63 MB. Mas está indo, né? Está indo, é o Diário da Justiça lá do STF. Então, outra coisa aqui que faltou demonstrar, por exemplo, se eu estou aqui no nível... vamos falar da sexta, João. Mas, por exemplo, estados. Eu vou ver agora o que tem de Assembleia Legislativa, de lei estadual, tá certo? Se eu estiver vendo lá municípios, eu primeiro escolho o estado, por exemplo, Paraná, Aí tem Maringá 3, Apucarana 2. Isso aqui foi o Morale que gerou. E lá do SAPL, né? Então tem aqui. O SAPL são quantos municípios, Morale? E há quantas assembleias? Você acha que desses aí, quantos conseguiriam entrar no LexML logo em novembro aí? Será que consegue?
Pode por todas elas.
Você acha que conseguiria?
Se for pelo SAPL,
né? Exportando metadado.
Isso.
Então, pessoal, aqui tem um projeto de decreto legislativo, por exemplo, da Câmara de Maringá. Vamos ver se funciona, Morale. O texto está vendo Câmara de Maringá. E aqui os metadados do SAPL lá da Câmara de Maringá. Funcionou, hein?
Funcionou, né?
Beleza. É, outra coisa que tem na interface é a pesquisa.
João, acho que vale ressaltar o seguinte, que o sistema, o SAPL, está instalado localmente em cada Câmara Municipal. Não é tá. Um sistema centralizado, não.
Tá, entendi. Aí você faria um módulo dele que o pessoal baixaria e exportaria o metadado para o LexML, seria isso?
Aí nós temos que ver como melhor vai ser a... Porque nós temos um pacote onde a câmera, ela baixa, tem um instalador automático, onde ela instala tudo e aí depois que ela recebe capacitação, ela começa a fazer a carga dos dados lá, entendeu? A partir daí, a gente está pensando em desenvolver um processo de desenvolvimento, um meta-buscador que pegaria todas as câmaras.
Mas eu estava imaginando aqui no caso do LexML, o caminho natural não seria... desenvolver tipo um add-on, plugin, sei lá, para o SAPL, aí o pessoal baixa esse cara lê as tabelas e gera os metadados para intercâmbio.
Pode ser.
É por aí, né?
É por aí. Você instala junto, né? E ele sai mandando, né?
Outra coisa aqui, pessoal, por exemplo, sei lá, vamos ver aqui, proposição legislativa, está me interessando alguns itens aqui, eu adiciono para a cesta de itens, tá? Ó, adiciona. E a cesta de itens está aqui com 3 itens e eu consigo mandar isso por e-mail ou imprimir. É tipo um carrinho de compras, né? Então a interface está bem simples. Tem também a pesquisa por campos, aqui a pesquisa avançada, ó. Pesquisa excluindo com título, autoridade emitente, ementa, intervalo de ano, tá? E a Dalva tinha visto não, né, Dalva? A interface funcionando? E aqui estão todos os acrônimos que a gente tem no caso. Então se aquele coisa que eu falei do STF, Supremo Tribunal Federal, também funciona para os acrônimos de tipo documento, né? Para PRT. PRT normalmente é portaria. Então PRT só veio portaria, ó. De onde? Veio do gabinete do ministro aqui de algum lugar, do Ministério da Saúde e da Secretaria de Assistência à Saúde. Então cai aqui na portaria. Portaria tal, eu vou direto na página 53 do Diário Oficial, ó. Ele caiu justamente na portaria específica, tá certo? A gente já teve uma reunião com a imprensa nacional, a gente vai ver se marca outra reunião para agora, para as duas próximas semanas, para realmente acertar esses detalhes da integração, ó. Na verdade, o cara que informa, né? Vamos ver aqui a arquitetura do...
O senhor está passando isso via... Mas isso não está sendo parcial, né? Está sendo só informado, né?
Veja só, lá no TCU, você vai instalar um provedor de dados, né?
Foi feito do teste, você pegou o que estava...
Peguei planilha, Excel, peguei outros caminhos. Mas na implantação a gente quer pegar já no formato XML, tá? Formato de intercâmbio. Apesar que o vocabulário, a gente já, como o vocabulário é pequeno, já estaria cadastrado, não teria parte de cadastrar vocabulário. Mas aí, veja só, no TCU, você identifica os publicadores e dentro do seu repositório lá do provedor de dados, Você vai informar os pares, URLs e URNs, URLs e URNs. Opcionalmente título, apelido e meta, né?
Aqui a parte de metadados, meta onde?
De?
Metadados.
É essa parte aqui, ó.
Não, mas entra na parte automática. Pronto.
Aqui o cara autorizado para atualizar aí.
Não, funciona assim, você inserindo nessa tabela do provedor de dados, o protocolo move esse metadado para cá e depois ele é processado no modelo relacional, depois do modelo relacional ele é pública. Ah, porque você não participou da... Deixa eu pegar aqui, né, na última reunião, que tem um diagrama que mostra direitinho.
Por exemplo, na hora de chamar um metadado de algum órgão, vai ter que chamar com algum ID.
Com o que é?
O seguinte, na verdade, aquele linkzinho do metadado, quando o cara clicar aquele link do metadado aqui na página, vai apontar para vocês, não é isso? Essa é a pergunta.
É, para algum órgão, né?
Isso, só
é
aquela
catalogação. É o tipo, né?
É que cataloga, ele não está sabendo que ele não participou daquela reunião que foi apresentado aquele
modelo. É o tipo aqui, ó. Funciona assim. Ó.
É que na hora que você cadastra o recurso URL, cadastra o URN, cadastra o URL associado àquele recurso.
Ó, você tem aqui a URL de conteúdo, tá vendo o tipo de conteúdo? E a URL de metadado. Então na URL de metadado vai ter o ID aqui, ó. E aqui tá a URN do documento, que é aquela URN que o pessoal preparou, tá? Opcionalmente epígrafe, apelido, meta e relacionamento de URNs, quer dizer que essa URN foi publicada em tal publicação oficial, tá certo? Não sei se está claro, Bravo, tá? Outro slide importante aqui é isso. Como é que vai ser o movimento do dado? Aquele dado XML que a gente acabou de ver está aqui no provedor de dados. De forma automática, pelo protocolo IPMH, ele vem para cá ou passando pelo agregador vem para cá. Então aqui está no XML com aquele dado, com aquela tripa da URL, né? Então isso passa por um processamento que cai no modelo relacional. Esse modelo relacional inclusive está na página da última reunião para download. A gente está usando um software chamado Power Architect. Esse software gratuito, né? Tem sempre tentado fazer com software gratuito as coisas. Então, ó, essas tabelas que estão em cores diferentes, quatro tabelas, são as únicas tabelas que estão em todos os nós. Essas outras tabelas aqui é que estão no nó central, que vai ser populada como? Pelo desmembramento dessa informação aqui. Aqui eu agrego pela URN e tudo mais. O passo seguinte é, pega os dados que estão aqui e publica para o Lucene indexar, usando o XTF. Ele estava na dúvida se usar só R ou XTF. Por ter faceta hierárquica, a gente preferiu o XTF. Na parte de sexta e resolve, vai trabalhar nesses arquivos. Eu não vou ficar acessando o banco relacional a princípio, né, na hora de trabalhar a informação. Então, pessoal, voltando lá para a nossa...
muita coisa aqui, influxo de cadastrar o vocabulário...
Isso. Então, funciona assim. O provedor de dados se cadastra, né? E vai preencher um termo de adesão à rede. E cada publicador desse provedor de dados também se cadastra informando qual é o seu perfil. Então, isso aí ele vai preencher essas tabelas aqui, ó. Eu tenho um cara chamado responsável, tenho um cara chamado publicador, e tem um cara chamado aqui, ó, um provedor de vários publicadores, tá? E esse publicador tem um perfil dizendo quais as autoridades, aliás, quais as localidades, autoridades e tipo de documento que ele fornece. Tá? Então, essa informação que ele se cadastrou no site, lá no ponto central, ele é transformado num arquivo XML que vai para a ponta, para fazer a crítica daquilo que ele está informando localmente. Entendeu? Então, na ponta, o que é que você vai ter? Você vai ter aquelas quatro tabelas que são os dados que você está alimentando, aqui, ó. Essas quatro tabelas daqui, e mais um XML com todos os perfis dos seus publicadores.
Pergunta assim, só ele está escolhendo a autoridade local em função de uma lista, né?
Em função de uma lista. Então essa lista ele pega valores que já existem ou pode acrescentar. Por exemplo, no caso do TCU, decisão normativa não está lá, né? Mas a gente vai acrescentar decisão normativa nesse vocabulário, tá?
A gente tem
Na verdade, quem inclui pela primeira vez. No caso, seria o TCU que incluiria. Não é tão importante para esse lançamento, pessoal, esse negócio da alimentação do vocabulário, tá? Porque são poucos elementos de vocabulário, concorda? Então, ele vai ter a interface redonda lá para, sei lá, dezembro, janeiro, vai estar redondo. O importante é que o provedor de dados, as críticas estejam funcionando, que o XML do seu perfil esteja lá. Então, nesse caso específico, a gente vai acrescentar esse documento de decisão normativa. Só revendo aqui os documentos, os tipos de documentos que estão cadastrados. Vamos ver aqui nos vocabulários, ó, a parte 6. Aqui eu tenho tipos de documentos. O que está previamente cadastrado é o quê? Para proposição legislativa, para projeto de lei, né? Você tem projeto de lei complementar, projeto de emenda constitucional, de resolução, de lei de conversão, de decreto e a emenda, né? Para normas, tá? Constituição, emenda, lei complementar, lei delegada, lei ordinária, decreto-lei, medida provisória, decreto, resolução, portaria, instrução normativa, aí vai ter decisão normativa. Aí matou, né, no seu caso. Julgados, acordo, súmula, súmula vinculante e decisão monocrática. Então esse é o vocabulário inicial da implantação. Mas quando a gente for implantar, sei lá, em determinado lugar, o cara vai ter um tipo de documento diferente. Então ele vai sugerir o nome do documento, a sigla do documento, e aí isso é cadastrado no vocabulário e esse perfil vai para ele.
Nessa parte, pelo menos quando inclui estado de documento federativo, então é interessante melhorar esse fluxo, pensar no fluxo mais crítico.
Na verdade, tipo assim, se ele fala que é a Câmara Municipal, a gente já carrega os valores básicos dele, né? Ele vai lá, alterna o vocabulário e dá um quê, né? Se ele fala que é uma prefeitura, você já dá para fazer um tipo um perfil base. E aí ele acertaria.
Alguns nomes também, né? De nome da autoridade legislativa, então vai ser interessante a pessoa poder preencher de maneira mais descentralizada.
Não, na verdade, quem preenche é descentralizado. Se aparecer uma coisa nova, é dado um ok, é só uma verificação lá, saber se aquele site, por exemplo, é gov ou é jus, o cara que é ponto com não vai poder mandar informação, né? Então tem várias coisinhas que o vocabulário, a alimentação de novos termos tem que ser descentralizado, isso já está tranquilo, isso já faz parte da nossa ideia de ser descentralizado.
Sim, tem algum exemplo no site aí de acordo?
Tem, vamos ver um acordo aqui do TST, Claudson. Não tem o inteiro teor. O primeiro passo do LexML é essa questão da URN com as publicações oficiais e tudo mais, né? O passo, tem um exemplo no kit LexML de acordo do STF, um acordo inteiro teor. Mas esse negócio de inteiro teor, de acordo, de norma, pessoal, eu considero que é coisa, desafio para o ano que vem, tá? Desafio para esse ano é a gente conseguir colocar essa base, mais ou menos como a gente está vendo aqui, funcionando no LexML. Então, vamos fazer um exemplo aqui do acordo. Então, se eu coloco aqui, por exemplo, consumidor, veio duas, o pessoal da biblioteca, João, a Estelinha, falou, João, em vez de normatização, é melhor botar legislação. Eu não sei se teria alguma implicação essa questão de ser resolução, instrução normativa, eu fico na dúvida, o que é que vocês acham? É estranho, né? Ou normas, ou... A gente vai ter que pensar esse nomezinho aqui mais na frente. Jurisprudência, acho que tá bom, né? E proposições legislativas. Então vamos ver no caso de jurisprudência. Não, isso aqui tá tudo localhost. O ideal seria a gente tentar, sei lá, daqui a um mês, tá com uma interfacezinha só pro grupo usar e tal, para brincar, né? Depois a gente consegue botar uns 10 mil documentos, sei lá, vamos tentar. Você já trouxe aí um bocado de documento, não foi, Flávio? Ó, aqui... 30 mil, né? Tá bom. Aqui, ó... Tem aqui um acórdão do TST, ó, um RR. Aqui fala de consumidor, tá vendo a emenda? E aqui detalhando, a gente tem aqui... O acesso ao inteiro teor do acordo, ele tá carregando, acho que ele está em outra janela, deixa eu abrir aqui, assim que ele abre melhor. O inteiro teor do acordo e os metadados. Naquele slide que eu mostrei para vocês, tinha lá conteúdo, metadado, eu criei um terceiro elemento chamado conteúdo anotado, para dar destaque àquela legislação anotada que tem, por exemplo, no STF, tá? Que você faz correlações com outras normas. Então são três tipos, é o metadado, o conteúdo ou o conteúdo anotado. Você pode ter até três URLs vinculadas a uma URN. Em relação aos metadados, para esse lançamento, a gente só está trabalhando com elementos de identificação, né? Então, esses que a gente viu, autoridade, localidade, tipo, número e tal. E a ementa? A gente não tem campos de assunto, não tem campos de precedente, não tem... A gente deixou isso para um passo mais seguinte, sabe? Para tentar simplificar, para tentar facilitar a implantação. É, assunto não é uma coisa simples, é um dos assuntos que a gente vai conversar sobre isso hoje, é, em relação ao assunto. Teve uma sugestão de consulta pública falando desse negócio do assunto, né? Mas eu seria...
Falando do assunto que é o que eu estava conversando contigo mais cedo, né? É porque já existem alguns campos que eu acho que são de uso comum, por exemplo, eu não sei se a TST usa o resumo estruturado na jurisprudência. Usa? Resumo estruturado? Não.
Mas, ó, esses campos...
Eu lembro que tinha esse grupo mesmo, que discutia, né? Já era bastante assim, nós. Eles discutiam uma interface padronizada para jurisprudências de todos os tribunais.
Tá, entendi.
Mas era só a interface de busca. Ela tinha que ter tais campos nessa ordem em todas as páginas de tribunal.
Com certeza, pessoal, esses campos de relacionamento vão ser enriquecidos no futuro, tá? Mas é importante que a gente veja o seguinte: o LexML ele vai além de ser uma interface unificada de jurisprudência e tal. Eu acho que o mais importante dele é o quê? Ele cria nomes que eu posso referenciar e criar uma rede de informações. Isso aí que é o importante, entendeu? Então, se eu tenho, por exemplo, uma página lá de metadados lá do Acórdão, eu tenho referência legislativa, eu boto lá um link para o LexML e chego na referência legislativa. Então, a gente está criando uma rede de informações. É mais do que uma consulta unificada de jurisprudência. Eu acho que é essa coisa que é importante a gente ver. Aí, o que mais aqui que tem de interessante? Tem a ordenação, que isso todo mundo tem, tipos de documentos, pode filtrar por siglas direto. Aqui ele está apresentando todos, mas eu consigo falar, apresento os 200 primeiros. Uma coisa interessante é que ele na página de resultados, só aparece os acrônimos do conjunto resultado, né? Então, você bota consumidor, só apareceu isso aqui, ó. Reduz bastante, entendeu? E acrônimos para tipo de documento, localidade e autoridade. A gente está matando tudo que é lugar, essa questão dos acrônimos, tá? Você viu aquele negócio da Alagoas, a localidade, a Assembleia Legislativa e a autoridade, né? A L, tá? Então tá bem interessante a pesquisa. Então, pessoal, continuando, esse modelo, eu vou colocar na pauta, na ata da reunião de hoje, a versão atualizada do modelo, a versão do dump do MySQL que a gente tem, tá certo? Já tem alguns dados alimentados, que você pode ir lá e instanciar esse cara. Então, voltando aqui para a nossa...
Esse modelo que você vai publicar junto com o dicionário, explicando o que é cada campo, a função dele...
A gente não está tão detalhado... Na verdade, alguns campos têm esse detalhamento. Por exemplo, se você vem aqui... por exemplo, ID provedor de dados. Ah, esse aqui não tem. Opa, vamos ver aqui.
O dicionário é importante,
né? Com certeza. Alguns campos tem um detalhamento na própria ferramenta aqui, não está tão detalhado. Sim. Não sei porque não está aparecendo aqui, cadê? Tipo documento,
Mas teve reuniões específicas sobre o modelo. Eu sugiro que também dê uma olhada nos PowerPoints que tem das reuniões sobre o modelo.
Lá no site,
né? Com o áudio está lá também. E a gente tem evoluído. Não mudou tanto, mas está indo bem o modelo. Vamos voltar aqui, pessoal. Então a gente viu essa questão da interface, né? Vamos.